Política.
Julgamento do Mensalão entra hoje no seu segundo dia no Supremo Tribunal Federal. A partir de 14h, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, vai sustentar as acusações contra os réus. Ao todo, são 38 pessoas no banco dos réus que vão responder por 7 crimes, entre eles lavagem de dinheiro, corrupção ativa e formação de quadrilha. Ontem, o primeiro dia de sessão começou quente, com embates entre defesa e ministros, além de enfrentamento entre os próprios magistrados. Como resultado, a leitura da acusação prevista para esta quinta-feira acabou ficando para a tarde de hoje. Quem tem as informações ao vivo é Paula Alquimim. Boa tarde, Paula. O que aconteceu para ter esse atraso no cronograma?
Boa tarde, Fernanda. Como já era esperado, o primeiro dia de julgamento da ação penal 470, mais conhecida como Mensalão, começou com ânimos bastante exaltados e até mesmo bate-boca. Mal a sessão foi aberta e o ex-ministro Márcio Thomas Bastos, advogado do réu José Roberto Salgado, um dos dirigentes do Banco Rural, pediu a separação do processo para que os réus sem foro privilegiado respondessem às acusações na primeira instância.
Apresentei um pedido ao eminente relator, averbando a incompetência constitucional desse egrégio Supremo Tribunal Federal para julgar réus que não tivessem a prerrogativa de foro e nunca, em nenhum momento, ela foi enfrentada por essa alta corte sob o viés constitucional da impossibilidade da extensão daquelas competências.
Para a gente esclarecer melhor essa questão, Fernanda, de acordo com a Constituição, tem direito a foro privilegiado parlamentares, ministros, presidente e vice, que só podem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Dos 38 réus do Mensalão, somente 3 têm esse tipo de privilégio por serem deputados: João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, Pedro Henrique, do PP do Mato Grosso, e Valdemar Costa Neto, do PR de São Paulo. A alegação de Márcio Thomas Bastos é de que os outros 35 réus, ao serem julgados pelo STF, não teriam direito a recorrer, já que o STF é a instância máxima da justiça brasileira. A discussão em torno desse pedido acabou durando a tarde inteira, com debates intensos entre os ministros. E, por fim, a solicitação foi negada por 9-2. O relator do Mensalão, Joaquim Barbosa, votou contra o pedido da defesa dos réus e foi acompanhado por outros 8 ministros. Somente Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello votaram a favor da separação do processo. O clima ficou quente mesmo, Fernanda, quando o ministro Joaquim Barbosa irritou-se com o revisor Ricardo Lewandowski. Isso porque Lewandowski apoiou o pedido de Márcio Thomas Bastos para desmembramento do processo e a manutenção na Suprema Corte do julgamento apenas daqueles que não têm direito a foro privilegiado.
Nós tivemos quase 5 anos de instrução processual. A instrução chega a seu fim. Ao cabo desse longo caminho, são feitas as alegações finais e aguarda-se única e exclusivamente o julgamento. O mais alto tribunal do país decidiu longamente. Eu não vejo razão, me parece até irresponsável voltar a discutir essa questão.
O ministro relator, Joaquim Barbosa, discordou com veemência e lembrou que a hipótese de desmembrar o processo já havia sido discutida e negada pela maioria dos ministros.
Eu estou absolutamente à vontade para encaminhar um voto no sentido contrário ao que se manifestou o eminente relator. E digo também que estou à vontade neste posicionamento que vou agora verbalizar, porque por ocasião do recebimento da denúncia, na honrosa companhia do eminente relator, eu me manifestei pelo desmembramento de forma absolutamente taxativa.
Na verdade, Fernanda, esse foi o Ricardo Lewandowski que votou pelo desmembramento do processo e a manutenção na Suprema Corte do julgamento apenas daqueles que não têm direito a foro privilegiado. O primeiro que ouvimos foi o ministro relator Joaquim Barbosa, que discordou de Lewandowski e afirmou que a hipótese de desmembrar o processo já havia sido discutida. Durante o bate-boca entre Barbosa e Lewandowski, foi preciso a intervenção do presidente do STF, Aires Brito, para acalmar os ânimos.
Me causa espécie se pronunciar pelo desmembramento do processo quando poderia tê-lo feito há 6 ou 8 meses. Mas é antes que preparássemos toda essa...
Bom, é que agora, não, me causa espécie que Vossa Excelência eventualmente queira...
entraria em questão de ordem?
Queira impedir que eu me manifeste, não é?
Nós um ano de preparação desse
presidente, eu quero que Vossa Excelência me garanta a palavra.
Vamos ouvir o voto do eminente...
Pois não. Eu como revisor...
Ministro revisor.
E também quero...
O revisor é deslealdade.
Bom.
Ora...
É... Vamos ouvir.
Eu acho que é um tema um pouco forte que Vossa Excelência está usando.
Só depois, Fernanda, que o julgamento pôde prosseguir com a leitura de um histórico do Mensalão com 102 páginas feita por Joaquim Barbosa.
Agora, Paulo, ao longo dessa semana, nós vimos noticiando aqui no Jornal FMG que havia uma indefinição em torno da participação do ministro Antônio Dias Toffoli no julgamento. A presença dele era questionada pelo fato de ele ter sido advogado do PT. Inclusive, o procurador-geral da República chegou a dizer que poderia entrar com uma solicitação para que Toffoli se declarasse impedido. A gente pode dizer que esse impasse já chegou ao fim, Paula?
Pois é, Fernanda, a indicação até o momento é de que o Supremo Tribunal Federal vai entrar completo no julgamento do Mensalão, portanto, com seus 11 ministros, incluindo aí o Dias Toffoli, apesar de toda essa polêmica que você apontou. Ontem ele se manifestou durante a sessão e votou com a maioria dos ministros pelo não desmembramento do processo entre réus com e sem foro privilegiado. Ele não se pronunciou oficialmente sobre a polêmica, mas pelo que a gente acompanhou ontem, o próprio Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, desistiu de solicitar o impedimento do ex-advogado do PT. Relembrando, Fernanda, essa polêmica toda é porque Toffoli foi advogado do PT entre 1995 e 2000. Ele também ocupou o cargo de assessor jurídico da Casa Civil entre 2003 e 2005, subordinado ao então ministro José Dirceu, que é réu na ação. Além disso, a namorada de Toffoli, Roberto Rangel, foi advogada de outros dois réus do Mensalão, professor Luizinho e Paulo Rocha. Pelo menos 7 acusados no processo são ligados ao Partido dos Trabalhadores.
Agora, falando da sessão marcada para as 14h de hoje, Paulo, qual que é a expectativa? O que deve acontecer nesse segundo dia do julgamento do Mensalão?
Bom, Fernanda, hoje o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, vai pedir a condenação de 36 dos 38 acusados de integrarem o Mensalão, esse suposto esquema de pagamento de propina a políticos em troca de apoio ao governo no Congresso Nacional entre 2003 e 2004, início do governo do ex-presidente Lula, que a gente tem falado tanto. Por que ele vai pedir a condenação de apenas 36 réus, Fernando? Porque por falta de provas, Gurgel vai pedir a absolvição do ex-ministro da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, Luiz Guxiquem, e do ex-assessor parlamentar Antônio Lamas. A previsão é de que essa exposição dure até 5 horas. Os acusados respondem pelos crimes de formação de quadrilha, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e evasão de divisas. Vale lembrar que esse é apenas o começo de um julgamento que promete ser longo, já que a previsão é de que ele dure 2 meses e só seja concluído às vésperas das eleições municipais, marcadas para 7 de outubro. Fernanda.
Obrigada, Paulo Alckmin, pelas informações. E lembrando, então, que o julgamento do Mensalão vai ser retomado às 14h de hoje no Supremo Tribunal Federal. Quem quiser conferir a íntegra do relatório do ministro Joaquim Barbosa pode acessar o site www.stf.jus.br.